ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, futuro climático.
Estudantes de todo o país se reúnem em Lusiânia, Goiás, na Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente.
Eles encerram debates que mobilizaram 2 milhões de jovens em torno de soluções para as mudanças climáticas.
E vão produzir uma carta que o presidente Lula garantiu que levará para a COP30. Em Belém.
Eu vou chegar na ONU com essa carta de vocês. Eu quero que eles saibam o grau de maturidade climática que tem o nosso jovem.
E ainda, programa Luz do Povo vira lei.
O presidente sancionou a política pública que garante isenção total da conta de luz a famílias inscritas no Cadastro Único que utilizarem até 80 kW por mês.
E garante descontos para quem consome até 120 kW. Os benefícios vão chegar a 115 milhões de brasileiros.
Você vai ouvir ainda o direito a um endereço.
Após parceria entre Correios, Ministérios das Cidades e das Comunicações, estão sendo gerados CEPs para residências em mais de 12 mil favelas.
E não perca a última reportagem da nossa série especial sobre os 35 anos do SUS.
Vamos falar sobre os avanços tecnológicos do Sistema Único de Saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.epc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal realiza em Goiás a 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que mobiliza mais de 2 milhões de estudantes em todo o Brasil.
O encontro busca transformar as escolas em espaços sustentáveis e incentivar a consciência ambiental nos jovens.
As propostas elaboradas pelos participantes serão levadas pelo presidente Lula à COP30 em Belém do Pará, no mês de novembro.
Mais de 800 estudantes de todo o Brasil se reuniram para discutir o meio ambiente e o futuro do planeta. A 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente mobilizou mais de 2 milhões de pessoas em quase 9 mil escolas de 2.300 municípios de todas as regiões do país, como a Rayara Iwara, estudante de Direito em Teresina, no Piauí.
Cada um vai aprendendo uma coisinha de cada lugar, de cada estado, de seu território. E eu tenho certeza que vou voltar para o Piauí com muitas novas ideias, muitas novas propostas para poder ajudar o meu estado.
Para o Pedro Jorge, de 13 anos, estudante da 8ª série, a conferência é uma experiência para aprender e ensinar a cuidar do meio ambiente.
O que eu aprendi aqui é que a gente deve cuidar, amar e respeitar a nossa terra. Quando eu retornar ao meu estado, eu farei questão de eu mesmo, pessoalmente, convocar uma reunião entre algumas escolas para estar passando todo o conhecimento para elas, caso elas sejam as próximas a estar aqui na próxima conferência.
O encontro é um grande espaço de ideias. Oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais e uma feira de projetos onde estudantes compartilham iniciativas desenvolvidas em suas escolas e comunidades. O ministro da Educação, Camilo Santana, explica que as propostas dos estudantes tratam de temas como justiça climática, sustentabilidade, territórios saudáveis e autoproteção das escolas, e disse que o poder público precisa ouvir os estudantes.
As conferências aconteceram a nível de município, depois a nível de Estado, para que vocês estivessem aqui hoje representando o Brasil. Com qual objetivo? Para discutir como transformar o Brasil com educação e justiça climática.
Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a conferência destaca o papel da educação na formação de jovens protagonistas, comprometidos com a construção de um futuro mais justo e sustentável.
Quando tem uma enchente, quem são os mais atingidos? As populações periféricas que moram nas cidades. Então, tratar das questões de justiça climática, de racismo ambiental, é um dever.
Ao final do encontro, que dura 5 dias, os estudantes elaboram a Carta Compromisso, documento com ideias e propostas que será encaminhado aos ministérios parceiros. O presidente Lula quer levar o documento a todos os presidentes e chefes de Estado durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Eu vou chegar na ONU com essa carta de vocês. Eu vou chegar na ONU. Eu quero que eles saibam o grau de maturidade política do nosso jovem. Eu quero que eles saibam o grau de maturidade climática que tem o nosso jovem.
A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente faz parte da preparação do Brasil para a COP30, que será realizada em Belém do Pará no mês de novembro. De Luziânia, Goiás, Pablo Mundim.
O programa Luz do Povo agora virou lei.
A norma, sancionada hoje pelo presidente Lula, prevê gratuidade e descontos na tarifa de energia aos brasileiros que mais precisam,
contribuindo assim para a redução de desigualdades e o equilíbrio do setor elétrico.
A norma, sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Lula, garante isenção total da conta de luz a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e que utilizarem até 80 kW por mês. Também prevê descontos na tarifa de energia elétrica para famílias do Cade Único que consomem até 120 kW mensais a partir do ano que vem. Um alívio no bolso de 115 milhões de brasileiros, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Estamos falando da isenção total da parcela de energia na conta de luz de 60 milhões de brasileiras e brasileiros de baixa renda. Estamos falando do desconto para outras 55 milhões de brasileiras e brasileiros. É alívio que chega na conta do fim do mês. É energia suficiente para iluminar a moradia dessas pessoas, guardar a comida na geladeira, usar o ferro de passar roupa. É internet para conectar nossas crianças ao mundo.
A nova tarifa social de energia elétrica também contempla idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, além de famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único. Além da gratuidade na conta de luz para quem mais precisa, o novo modelo permitirá que o consumidor escolha de quem comprar sua energia, quebrando o monopólio das distribuidoras e garantindo equilíbrio para o setor, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Isso é energia mais barata para a classe média. A abertura de mercado será a energia mais barata. Quem compra hoje energia no mercado livre, compra 20% mais barato do que a classe média e os mais pobres que consomem no mercado regulado.
Vale destacar que a isenção da tarifa de energia elétrica vale para o que foi consumido pelas famílias. As taxas de iluminação pública e o ICMS, imposto de circulação de mercadorias e prestação de serviços, a depender da legislação do município e do estado, ainda poderão ser cobrados. Reportagem Natália Koslick.
Garantir agilidade e investimentos para a realização de pesquisas clínicas no Brasil. É o que prevê lei também sancionada pelo presidente Lula.
Com ela, será possível reduzir o período de análise de um projeto e estabelecer prazos máximos para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitir seu parecer sobre ele.
Também foi sancionado o programa Agora Tem Especialistas. E para o Outubro Rosa, 28 carretas de saúde da mulher vão atender em todas as regiões do país.
Inspirada em modelos internacionais, a Lei de Pesquisa Clínica é considerada um marco para o desenvolvimento científico do país. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que a pesquisa clínica envolve, por exemplo, estudos feitos pela ciência para avaliação de medicamentos, testes diagnósticos, procedimentos e terapias profissionais. Padilha destacou que a nova legislação vai trazer mais agilidade nestes processos.
Então, aquilo que em média hoje demora 180 dias, a nossa expectativa é que vá reduzir para 30 dias a aprovação de um projeto de pesquisa clínica no nosso país. E estabelecendo prazos também máximos para a Anvisa, no máximo 90 dias para a Anvisa concluir a avaliação e autorizar esse estudo clínico. E 30 dias para o Comitê de Ética aprovar. Tanto a lei quanto o decreto cria uma regra que aquilo que for de interesse de saúde pública, uma situação de uma pandemia, de um risco de saúde pública, esse prazo é reduzido para 15 dias, no máximo, para
a
Anvisa.
A lei foi sancionada ontem pelo presidente Lula, junto com outras medidas voltadas para a saúde. Na ocasião, também foi anunciada uma nova etapa das carretas de saúde da mulher. 28 unidades móveis vão atuar em 22 estados, com foco no Outubro Rosa, mês de conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Até 2026, a previsão é que 150 carretas estejam circulando rodando por todo o Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou quais procedimentos vão ser oferecidos pelas carretas.
Vai poder fazer mamografia, fazer biópsia, quando tiver indicado fazer biópsia, vai poder fazer ultrassom, os exames do câncer de colo de útero, atendimento à saúde da mulher completo.
As carretas de saúde da mulher fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, que já estava em vigor por medida provisória e também virou lei ontem com a sanção do presidente Lula. O objetivo do programa é reduzir o tempo de espera no SUS por consultas, exames e cirurgias, ampliando o acesso da população ao atendimento especializado de média e alta complexidade. O programa promove diversas ações em todo o país: atendimento gratuito para a população em hospitais privados, implementação do terceiro turno cirúrgico na rede pública e mutirões nacionais em hospitais universitários federais. Reportagem Thaísa Vitória.
SUS, 35 anos cuidando da saúde no Brasil.
Orgulho nacional, o Sistema Público de Transplante de Órgãos do Brasil é o maior do mundo.
E o país está investindo para melhorar esse e outros atendimentos de alta complexidade, com a produção interna de medicamentos mais modernos, novos procedimentos e a digitalização de processos.
São os novos desafios do nosso Sistema Público de Saúde. E é sobre isso que vai tratar nossa última reportagem da série especial dos 35 anos do SUS.
A bibliotecária Nerian Brito de Araújo, de Rio Branco, no Acre, fraturou as pernas em um acidente de trânsito há 11 anos. Depois de meses de internação e várias cirurgias, ela conseguiu o transplante ósseo necessário para sua reabilitação pelo SUS. Emocionada, ela faz um apelo à população sobre a importância da doação de órgãos.
Eu recebi uma tíbia. Hoje eu tenho essa chance, essa oportunidade. Pode trazer melhores condições de vida para outras pessoas.
O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Só no primeiro semestre deste ano foram realizados quase 15 mil procedimentos, um crescimento de 21% em relação a 2024. Por meio do SUS, os pacientes têm acesso integral e gratuito a exames preparatórios, cirurgia e acompanhamento pós-transplante. Em setembro, foram anunciados 13 milhões de reais para a inclusão de novos procedimentos nessa área. Também está no radar do governo a incorporação de novas tecnologias e medicamentos. Desde 2023, o governo federal retomou a agenda de fortalecimento da indústria da saúde. A meta é reduzir a dependência externa e garantir que, em até 10 anos, 70% das necessidades do SUS em medicamentos, equipamentos e vacinas sejam produzidos no país. Outro desafio é o fortalecimento da saúde digital, apontou o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro.
Nós precisamos aproveitar a informação como base para o planejamento, mas também para fazer mais teleconsulta, telecirurgia, teleatendimento, telemonitoria, teleconsultoria. Então, a saúde digital é um grande desafio.
A telemedicina ajuda a preservar a cultura das comunidades indígenas, entre outros benefícios, avaliou Cecília Vieira, que coordena o Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Solimões, no Amazonas.
Diminui os gastos, né, com passagem, com alimentação, mas principalmente com essa impacto cultural. A partir do momento que a telesaúde abrange dentro de uma aldeia, de uma comunidade indígena, ela está impedindo que esse paciente saia do ambiente familiar ali e cultural.
O SUS hoje conta com uma rede nacional de dados que permite que o histórico clínico do paciente possa ser acompanhado em qualquer lugar do país. O governo busca otimizar a integração e digitalização de processos, afirmou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fernanda Denegri.
O Ministério da Saúde está trabalhando fortemente para cada vez mais a gente ter prontuários eletrônicos, para ter as informações dos pacientes disponibilizadas de maneira digital e integradas a todos os sistemas do Ministério da Saúde. Vai ser uma revolução tecnológica no SUS.
Além do histórico clínico do paciente no aplicativo Meu SUS Digital, estão disponíveis informações como a carteira de vacinação digital, medicamentos e exames. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde divulgou há pouco as atualizações sobre intoxicações por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas.
Foram registradas 259 notificações ativas de casos suspeitos, sendo 24 confirmados e 235 em investigação.
Outras 145 suspeitas foram descartadas.
Ao todo, foram registrados 20 casos em São Paulo, 3 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul.
Já são 16 mortes, 5 confirmadas em São Paulo e 11 seguem em investigação.
Moradores de favelas e comunidades do país começaram a receber o CEP, o Código de Endereçamento Postal.
A chegada do CEP vai facilitar a vida de milhões de pessoas que poderão receber correspondências e encomendas em casa, porque terão um endereço reconhecido.
Além disso, eles poderão fornecer informações específicas para serviços públicos importantes, como o SAMU e o Corpo de Bombeiros.
Moradora da comunidade Bananal, em São Paulo, Joelma Dias conta que a casa onde ela vive não possui endereço oficial ou CEP. E por isso, ela e os moradores da favela sofrem com uma série de dificuldades.
A pessoa que não tem CEP, numa comunidade, ela sofre muito. O essencial não chega até elas, que é o serviço público, é o SAMU, é o resgate, é o bombeiro.
Para mudar a realidade de moradores de comunidades como a Joelma, uma parceria do Ministério das Cidades com os Correios e o Ministério das Comunicações, dentro do programa Periferia Viva, criou o programa CEP para Todos. Nesta terça-feira, o programa atingiu a primeira meta. Estão sendo gerados CEPs para 12.348 favelas que constam nos registros do IBGE, segundo dados do Censo de 2022. Serão beneficiadas 16 milhões e 300 mil pessoas, mais de 8% da população brasileira. O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou que o CEP é uma necessidade básica da população.
Quem de vocês até hoje aqui já fez uma compra pela internet e precisou receber um envelope, uma carta? E aí, quando vocês chegam lá, tem um campozinho que diz assim, CEP. E aí, vocês iam conseguir passar para a tela seguinte? Essa é a realidade de muitos brasileiros e de muitas brasileiras. E é por isso que a gente está hoje aqui. Nós estamos falando, pessoal, de coisas básicas.
Edinaldo Dutra, da comunidade Euclides da Cunha, em São Paulo, comemorou a chegada do CEP na região.
Então agora a gente toma adquirindo o CEP aqui, né? Pelo pessoal do Correio, né? E vai ficar muito bom pra gente. Tem no CEP, né? Tem endereço, né?
O próximo passo do programa é criar logradouros, ou seja, nomes oficiais em todas as ruas ou vielas de 300 comunidades e favelas selecionadas pelo Periferia Viva. E a terceira meta é implantar postos e agências dos Correios em 100 favelas e comunidades urbanas. Reportagem Márcia Fernandes.
Se a sua cidade tem um mercado público, provavelmente você já sabe onde encontrar produtos frescos de agricultores da sua região.
E para apoiar os agricultores familiares e pequenos produtores, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional lançou hoje o Mercado do Povo.
A ideia é oferecer espaços com lojas, áreas de convivência e lanchonetes em pequenos municípios com baixos índices de desenvolvimento e assim estimular o comércio e a renda.
Serão 136 mercados modulares em municípios com menor desenvolvimento, incentivando o comércio local e a geração de renda. As estruturas pré-fabricadas terão lojas, lanchonetes e áreas de convivência, oferecendo espaços modernos para movimentar a economia e fortalecer arranjos produtivos regionais. O ministro Valdez Góes reforça que o programa é uma oportunidade para garantir mais desenvolvimento e qualidade de vida nas regiões que mais precisam.
Então, nós estamos oferecendo mais uma política pública que é complementar a todas as demais de apoio aos que produzem alimento, aos que produzem para abastecer a comunidade brasileira, que é o mercado do povo. Um ambiente limpo, seguro, saudável de negócios, de venda dos produtos produzidos pelos produtores da agricultura familiar e das mais diversas formas de produção que tem no país.
Os municípios interessados poderão aderir ao programa por meio da ata de registro de preços, conduzida pelo MIDR dentro do sistema de registro de preços. Os valores estimados variam conforme o porte do município, de R$5.200.000 para cidades de até 20 mil habitantes, chegando a R$20.500.000 para aquelas com população acima de 100 mil habitantes, sempre sujeito à análise de viabilidade técnica e orçamentária. O secretário nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do MIDR, Daniel Fortunato, destacou o papel sustentável do programa.
O produtor agora ele vai ter um local limpinho, novo e moderno para vender o seu produto. Isso é bom para gerar emprego e renda e cumprir os objetivos da nossa Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que é trabalhar diretamente na redução das desigualdades, ajudar quem mais precisa a melhorar sua qualidade de vida através da venda em local digno dos seus produtos.
O Mercado do Povo tem o objetivo de fortalecer a economia local e integrar quem produz e quem consome, com foco no desenvolvimento sustentável. Reportagem Maíra Cristi.
E o custo da cesta básica caiu em 22 capitais brasileiras em setembro.
Tomate, arroz, batata e café em pó puxaram quedas. De acordo com pesquisa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos.
Fortaleza, Palmas, Rio Branco e São Luís registraram as maiores reduções.
De ontem para hoje, a Polícia Federal prendeu 66 pessoas envolvidas com a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país.
Além dos agentes federais, a Operação Proteção Integral 3 contou com o apoio das polícias civis de 16 estados.
Os criminosos foram identificados principalmente pela internet.
Foram cumpridos em todo o país 182 mandados de busca e apreensão. Até esta tarde, 66 pessoas foram presas, sendo 55 em flagrante. Também foram apreendidos 2 menores e 3 vítimas resgatadas. A operação mobilizou 617 policiais federais de todo o país, além de 273 policiais civis de 16 estados. Os criminosos foram identificados por meio de um programa desenvolvido pela Polícia Federal, o Rapina, que monitora na internet supostos abusos cometidos contra crianças e adolescentes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que a integração com a polícia dos estados foi essencial para o sucesso da operação.
É preciso uma conjugação de esforços, um compartilhamento de inteligência, como foi feito agora, e o desencadeamento de operações conjuntas e coordenadas.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou que só no ano passado, mais de 1.600 abusadores foram presos em operações especiais.
No ano passado, a Polícia Federal cumpriu 1.630 mandados de prisão contra abusadores de crianças e adolescentes. E esse ano já fizemos mais de 700 operações nessa área, também atuando permanentemente.
Em um evento, o presidente Lula destacou que o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é uma prioridade.
A gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, na periferia, nas cidades, na classe média, praticada por meio da internet.
Para prevenir abusos de crianças e adolescentes na internet, a Polícia Federal conta com um programa Guardiões da Infância, voltado para capacitação e orientação da comunidade escolar. O programa é gratuito e pode ser acessado por meio da plataforma gov.br. Reportagem Nazi Brum.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 13 de outubro, o Tribunal de Contas da União promove o webinário para debater os desafios e impactos socioeconômicos da transposição do Rio São Francisco. O evento é realizado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e vai reunir especialistas, gestores públicos e sociedade civil. Os participantes vão discutir temas como governança hídrica e sustentabilidade. A transposição do Rio São Francisco é um projeto que leva parte das águas do rio para regiões do semiárido nordestino. O objetivo é garantir abastecimento e desenvolvimento sustentável em áreas afetadas pela seca. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube a partir das 9 horas da manhã. Acompanhe e saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal credencia imprensa para cobertura do julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado.
Superior Tribunal de Justiça define que embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo devem ter as penas somadas.
Tribunal Superior Eleitoral confirma multa à vereadora por gasto acima do permitido com publicidade institucional em ano eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal abriu credenciamento de imprensa para cobertura do julgamento da ação penal que envolve os réus do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado.
As sessões estão marcadas para os dias 14, 15, 21 e 22 de outubro, na primeira turma do STF. Marcelo Della Libera.
O grupo de sete réus é formado por pessoas acusadas pela Procuradoria-Geral da República de espalhar notícias falsas e atacar instituições e autoridades. Eles respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As inscrições podem ser feitas até às 18h desta sexta-feira, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico. Mais informações em stf.jus.br.
Motorista que dirige embriagado e causa acidente que deixa pessoas feridas comete dois crimes cujas penas devem ser somadas.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça ao reformar decisão do Tribunal de Minas Gerais. Fátima Uchoa.
Um homem acusado de dirigir embriagado na cidade mineira de Contagem não observou a placa de parada obrigatória e colidiu com outro veículo, ferindo três pessoas. O Tribunal Estadual reconheceu o concurso formal que resulta em pena menor, avaliando que uma única atitude causou dois crimes. Já a sexta turma do STJ pontuou que o caso configura concurso material e as duas penas devem ser somadas. Segundo o relator ministro Sebastião Reis Júnior, o motorista praticou inicialmente a embriaguez ao volante. Depois, ao não observar a parada obrigatória, colidiu e causou ferimentos nas vítimas, consumando a lesão corporal culposa.
O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade o recurso da vereadora Letícia Nascimento Borba, de Cortês, em Pernambuco.
Ela foi multada em 10 mil FIRS por gastar acima do limite permitido com publicidade institucional em ano eleitoral. Estevão Furtado.
Segundo o relator André Mendonça, a vereadora cometeu conduta proibida pela Lei das Eleições. O valor de R$ 42 mil, empenhado em janeiro de 2024 para contratar empresa de comunicação e marketing, foi seis vezes maior que o limite legal calculado com base em anos anteriores. Também foi rejeitada a alegação de que não houve intenção eleitoral, pois o caso se enquadra na jurisprudência do TSE e na Lei nº 9.504, de 1997.
Empresa pode descontar de empregado gastos com plano de saúde do valor que ele receberia por ter aderido ao Plano de Demissão Voluntária, o PDV.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Rocine Gomes.
A Companhia Espírito Santense de Saneamento acionou a justiça porque um operador havia se recusado a assinar o termo de rescisão. O empregado discordava do desconto que sofreria pelos gastos com o plano de saúde. Para os ministros da quinta turma do TST, o trabalhador sabia que seria cobrado pela coparticipação. Ainda cabe recurso.
Justiça aumenta em mais de 10 vezes indenização imposta à madeireira por dano ambiental no Pará.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo o MPF, a madeireira mantinha mais de 4 mil metros cúbicos de madeira sem a devida licença ambiental. Na primeira decisão, a empresa foi condenada a pagar mais de 300 mil reais em indenização por danos morais, mas o MPF recorreu. Agora, na nova decisão, a justiça aumentou o valor da indenização para mais de 4 milhões de reais e também condenou a empresa a pagar mais 200 mil reais por danos coletivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CCJ aprova punições mais rígidas para adolescentes infratores. CPMI do INSS ouve amanhã presidente do sindicato que recebeu mais de 150 milhões de reais de descontos associativos. Senadores vão debater crise da circulação de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que endurece penas para crimes cometidos por adolescentes. A proposta ainda será votada mais uma vez na CCJ, antes de seguir para a análise dos deputados. Repórter Marcela Diniz.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto pune com mais rigor infrações cometidas por adolescentes. O texto cria audiência de custódia em até 24 horas após prisão em flagrante e acaba com o limite de 45 dias para internação provisória. O prazo máximo de internação, que hoje é de 3 anos, passa a ser de 5 anos. E em caso de infração cometida com violência ou grave ameaça, crime hediondo, como o estupro, ou equiparado a hediondo, como o tráfico de drogas e a tortura, o prazo de internação pode ser de até 10 anos. Na avaliação do relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, a proposta preserva as medidas socioeducativas ao mesmo tempo em que previne a reincidência de crimes graves.
Preserva o caráter pedagógico da internação, reforça a autoridade policial, protege a coletividade e impede o retorno prematuro de jovens infratores ao convívio social, prevenindo a reincidência e assegurando condições de segurança pública.
Para o autor do projeto, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, as mudanças dão uma resposta mais dura a crimes graves, sem precisar entrar no debate sobre redução da maioridade penal.
Não estamos falando em redução de maioridade penal, nós estamos ampliando, mantendo o que é até 3, está indo para até 5, ou nos casos de violência, ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparada hedionda, de analisar caso a caso, podendo chegar ao limite de 10 anos.
O texto passará por mais uma votação na CCJ antes de seguir para análise dos deputados.
A CPMI do INSS ouvirá amanhã o presidente do Sindinap, organização que recebeu mais de 150 milhões de reais de descontos associativos em 2024. Repórter Rodrigo Rezende.
A CPMI do INSS tem uma reunião dividida em duas partes nesta quinta-feira. Na primeira, os deputados e senadores podem votar até 78 requerimentos, entre eles uma nova convocação de Eli Cohen. O deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, defende uma nova oitiva do advogado, um dos primeiros a denunciar a questão das fraudes nos descontos associativos.
E nós recebemos informações, inclusive, que esta pessoa, que de fato não trouxe documentos, possa ter recebido, inclusive, treinamento pago por partidos políticos para vir aqui ajudar na criação dessa narrativa.
Após a votação dos requerimentos, parlamentares da CPMI ouvem Milton Batista de Souza Filho, presidente do Sindinap. O deputado federal delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, afirmou que a entidade deve muitas explicações ao colegiado.
Os valores repassados pelo INSS ao Sindinap cresceram 564% até 2024, passando de 23 milhões para 154 milhões.
A reunião da CPMI do INSS acontece às 9 da manhã, no horário de Brasília, e é transmitida na íntegra no YouTube da TV Senado.
O relator do projeto que aumenta a isenção do imposto de renda anunciou pelo menos 4 audiências públicas para discutir o texto. Começando na próxima terça-feira, devem ser ouvidos os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. Repórter Marcela Cunha.
O relator do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, anunciou o calendário de tramitação da proposta. Ela será analisada apenas pela Comissão de Assuntos Econômicos, antes de seguir para o plenário, conforme decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A CAI, presidida por Renan Calheiros, fará ao menos 4 audiências sobre o projeto. A discussão terá início na próxima terça-feira com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, como informou Renan.
Começaremos essas audiências públicas na próxima terça-feira, provavelmente com o ministro Haddad e com a ministra Simone Tebet. O Senado vai se dedicar verdadeiramente sobre a matéria. Nós vamos fazer as alterações necessárias.
Renan também adiantou que é possível ajustar o texto sem precisar devolver tudo à Câmara dos Deputados, através de emendas de redação, supressão e o desmembramento do texto.
As comissões de assuntos sociais e de direitos humanos vão debater na semana que vem os casos de comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Repórter César Mendes.
Marcado para 15 de outubro, o debate sobre a venda de bebidas alcoólicas adulteradas no país, em especial com a adição de metanol, foi pedido pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, para discutir alternativas de rastreabilidade dos produtos e aumentar a segurança dos consumidores. Nelsinho disse que vai convidar representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Receita Federal e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, além do vice-ministro da Indústria e Comércio da República Dominicana, Ramon Fermin.
Lá tinham centenas de mortes por mês com intoxicação de metanol. Eles resolveram a partir do momento que instalaram um sistema de rastreabilidade.
113 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica foram confirmados pelo Ministério da Saúde até o dia 3 de outubro, com um óbito confirmado e 12 em investigação.
O plenário aprovou a transferência simbólica da capital do Brasil para Belém durante a realização da COP30, do dia 11 ao dia 21 de novembro. Nesse período, os 3 poderes da República poderão conduzir suas atividades institucionais e governamentais diretamente da sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Repórter Alexandre Campos.
Em seu parecer, o relator do projeto, o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, acredita que a medida vai reafirmar o compromisso do Brasil com a adoção de medidas ligadas ao enfrentamento das mudanças climáticas e as negociações relacionadas a esse tema. Ao comemorar a aprovação do projeto, o senador Beto Faro, do PT do Pará, destacou a importância de Belém sediar a COP30.
O bom é você poder buscar várias cidades no país, desenvolver a região norte, e Belém está no centro da Amazônia, que é uma das áreas em que a gente pode dar uma resposta mais rápida, inclusive para as mudanças climáticas.
Também representante do Pará, o senador Zequinha Marinho, do Podemos, espera que a presença de autoridades em Belém seja acompanhada de mudanças de fato na realidade não só da capital paraense, mas da região amazônica.
A Amazônia Legal abriga mais de 28 milhões de brasileiros, mas ainda convive com índices alarmantes de desigualdades. No Pará, por exemplo, apenas 13,5% da população tem acesso à rede de esgoto.
Pelo texto que segue para a sanção presidencial, os atos do executivo assinados entre os dias 11 e 21 de novembro serão datados na cidade de Belém.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou o Dia do Nordestino, celebrado hoje. ao enfatizar que a diversidade cultural e econômica da região é um pilar essencial para o desenvolvimento do país, a senadora citou nomes de nordestinos que entraram para a história. Começou mencionando Paulo Freire e disse que esse educador revolucionou o pensamento pedagógico mundial com seu método de alfabetização de adultos.
Vamos falar de Celso Furtado, que pensou o desenvolvimento com justiça social. Vamos falar de figuras históricas como João Cabral de Melo Neto, Castro Alves, Frei Caneca, Dandara, Zumbi dos Palmares, Ana Nery, Nilze da Silveira, Nísia Floresta, Bárbara de Alencar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares aprovam propostas para o combate ao crime organizado.
Câmara regulamenta carreira e efetiva agentes comunitários de saúde.
Deputados debatem efeitos da tributação sobre aplicações financeiras.
Boa noite. Os deputados deixaram de votar, no prazo estabelecido, a medida provisória que regulamenta a tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais. Com isso, a proposta do governo perdeu a validade.
Ao longo dos debates, na sessão desta tarde, parlamentares de governo e oposição analisaram a medida.
A proposta é uma alternativa ao aumento do IOF. No entanto, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirma que o projeto tem caráter meramente arrecadatório, criado para cobrir o rombo causado pela isenção do imposto de renda.
Zé Trovão alerta que a medida vai prejudicar o transporte rodoviário de cargas porque aumenta a taxação sobre os cartões usados por caminhoneiros para receber fretes e pagar pedágios. O deputado adverte que isso pode forçar o retorno do antigo carta-frete, prática já combatida pelo setor.
Mas para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, os partidos de oposição são contrários à medida provisória para impedir o equilíbrio das contas públicas. O deputado frisa que o relator já retirou pontos polêmicos, como a taxação sobre as letras de crédito imobiliário e do agronegócio.
Ivan Valente acusa a oposição de agir por interesse eleitoral com o objetivo de impedir a arrecadação de recursos destinados a áreas essenciais, como saúde e educação. Para ele, a estratégia dos adversários é inviabilizar o país e desgastar o governo.
Merlon Solano, do PT do Piauí, acusa a Câmara de tentar bloquear a votação da medida provisória que taxa bancos, apostas online e grandes fortunas. Ele considera incoerente que se aprovem gastos sem garantir a sustentabilidade fiscal do país.
Merlon Solano defende a justiça tributária e afirma que é preciso cobrar impostos de bilionários e empresas de apostas. Ele considera essencial que os recursos arrecadados fortaleçam o Sistema Único de Saúde e contribuam para reduzir as desigualdades sociais.
José Eduardo Ramos, do PT da Bahia, afirma que setores privilegiados economicamente são os culpados pelos obstáculos que o governo enfrenta para aprovar medidas de taxação sobre os mais ricos. Dessa forma, segundo ele, não é possível promover equilíbrio fiscal e social.
O deputado defende que o parlamento deve ser espaço de diálogo democrático e debate sério, rejeitando a política rasa e os ataques ideológicos que dividem o país. José Hildo Ramos afirma que é possível reconhecer méritos e erros em todos os campos políticos.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, defende a medida provisória que propõe essa nova tributação sobre lucros e investimentos. Ela argumenta que o Brasil precisa corrigir distorções que penalizam quem vive do trabalho enquanto privilegiam os mais ricos.
Carol D'Artora acredita que justiça tributária significa também justiça social, racial e de gênero. Para ela, garantir que quem ganha mais contribua mais é essencial para construir um país mais igualitário e fortalecer as políticas públicas voltadas a quem mais precisa.
Economia.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, aponta a falta de transparência nas decisões do governo federal sobre o mega leilão do Porto de Santos. A deputada afirma que há favorecimento de grupos específicos e divergências entre ministérios em um processo que envolve cerca de 5 bilhões de reais.
A questão é o critério da decisão, porque o critério da decisão tem que favorecer o cidadão brasileiro, tem que favorecer a economia brasileira. Não tem que enriquecer A, não tem que enriquecer B e não tem que ser moeda de troca de favor de governo nenhum. Vou cobrar resposta, são 30 dias, vou cobrar dos 4 ministérios. Até porque já passou da hora da gente colocar esse país, pelo menos, para tomar decisão que seja equilibrada e não pensando na eleição do ano que vem.
Adriana Ventura afirma que o governo federal sufoca inovações e tolera privilégios. Ela cita exemplo de um chip desenvolvido no país capaz de detectar câncer em minutos. De acordo com a parlamentar, o projeto foi abandonado por falta de apoio do Estado.
Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, exalta a retomada de investimentos do governo federal e da Petrobras na indústria naval. O deputado cita os mais de 11 bilhões de reais empregados na construção de embarcações e navios em estaleiros instalados em 4 estados.
Alexandre Lindenmayer reforça que produzir navios fortalece a economia nacional, gera empregos, agrega tecnologia e garante a soberania. Ele comemora um novo ciclo de reconstrução industrial no país.
Trabalho.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, conclama a bancada evangélica do Congresso a apoiar o fim da jornada 6x1 em coerência com seus valores, em defesa da família e em prol da base evangélica, que, segundo o deputado, é formada por trabalhadores.
Para pastor Henrique Vieira, a carga pesada de trabalho impede o convívio, o descanso, a educação dos filhos, dos trabalhadores e a participação religiosa. Ele afirma que o parlamento precisa se nortear por pautas que converjam com a realidade do povo.
Votação.
Os deputados aprovaram aposentadoria especial e efetivação de agentes de saúde e de combate a endemias contratados por estados e municípios. A votação foi acompanhada de perto por profissionais do setor e os detalhes com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição, ou PEC, que efetiva agentes de saúde de combate às endemias contratados por estados e municípios, mesmo os que foram admitidos sem concurso público. O texto também cria aposentadoria especial, semelhante à de professores e integrantes das Forças Armadas, com idade mínima diferenciada e os mesmos reajustes previstos para os servidores da ativa. A proposta estabelece que os gastos de estados e municípios que têm regimes próprios de previdência com as aposentadorias serão complementados pelo governo federal. As mesmas regras vão valer também para os agentes indígenas de saneamento e de saúde. A votação foi acompanhada das galerias do plenário por representantes de agentes de saúde de combate às endemias de diversos estados. Eles comemoraram a aprovação da proposta, que no primeiro turno de votação teve 446 votos favoráveis e apenas 20 contrários. O texto aprovado estabelece que os agentes vinculados ao Sistema Único de Saúde, na data em que a proposta de emenda à Constituição for promulgada, ou seja, depois de aprovada pela Câmara e pelo Senado, deverão ser efetivados por estados e municípios, mesmo aqueles com vínculo temporário. A partir da promulgação, as admissões deverão ocorrer por concurso público, com nomeação em cargo efetivo. Já a aposentadoria especial vai exigir 25 anos de contribuição e de serviço. A idade mínima será de 57 anos para mulheres e de 60 para homens, mas a proposta prevê regra de transição até 2030. Quem tiver 25 anos de contribuição poderá se aposentar com idade menor, 50 anos para mulheres e 52 anos para homens. A cada 5 anos, a idade mínima aumenta em 2 anos. Para aposentadoria por idade, serão exigidos 60 anos para mulheres e 63 anos para homens, com um mínimo de 15 anos de contribuição e 10 de atividade. A PEC também proíbe a contratação temporária ou terceirizada desses profissionais, exceto em casos de emergência em saúde pública. Apesar da grande maioria a favor da proposta, houve críticas. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, as medidas correm o risco de ser consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, por não prever impacto orçamentário. Já o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que a proposta vai permitir a contratação irregular, sem concurso.
Eu tenho certeza que a maioria dos agentes de saúde, mais de 90%, é contra um ato desse, de botar pessoas que não fizeram concurso público pela janela. Isso é um trem da alegria. Além disso, é um impacto que leva despesa para os municípios, que leva despesa para a União. E a União já disse que isso aqui leva um impacto gigantesco, porque você vai efetivar pessoas que não passaram no concurso público.
Já o relator da proposta, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, defendeu os benefícios com o argumento de que os agentes são fundamentais para a prevenção de epidemias e para a atenção básica à saúde. Ele também justificou a aposentadoria especial em função dos riscos à atividade dos profissionais, que ficam expostos a doenças e violência. Antônio Brito disse que o texto foi construído com cuidado e que não haverá prejuízo para estados e municípios.
Esta PEC foi construída com todos os cuidados. O primeiro, nenhum prefeito, nenhum governador do estado pagará absolutamente nada. Estará tudo sendo arcado pela União Federal. Não só regime previdenciário, como regime especial, que nós tivemos responsabilidade com a emenda constitucional 103, com a reforma previdenciária. Não quebramos nenhuma estrutura do sistema previdenciário brasileiro.
A PEC que efetiva e cria aposentadoria especial para agentes de saúde de combate às endemias seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, celebra a aprovação da PEC que garante aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de endemias. Ele afirma que os profissionais, em sua maioria mulheres, são essenciais para o funcionamento do SUS por levar atendimento diretamente às casas.
Luiz Couto ressalta que a PEC também combate a precarização ao assegurar ingresso por concurso público e vínculos trabalhistas regulares. Ele afirma que a medida representa justiça social e a valorização do Sistema Único de Saúde.
Saúde.
Lucas Redecker, do PSDB, elogia a criação do programa SUS Gaúcho, lançado pelo governo estadual, mas critica a falta de atualização da tabela do SUS pelo governo federal. Segundo ele, muitos hospitais enfrentam dificuldades financeiras porque os valores pagos pela União estão defasados.
Segundo Lucas Redecker, o SUS Gaúcho vai destinar mais de R$1 bilhão entre 2025 e 2026 para complementar os repasses federais. Ele cita como exemplo a destinação de R$175 milhões para diminuir as filas de oftalmologia e ortopedia, que somam mais de 110 mil pacientes.
Ismael, do PSD de Santa Catarina, repudia o que classifica como atos de violência ocorridos na USP durante o primeiro seminário internacional de acolhimento a mulheres em situação de vulnerabilidade pelo uso de substâncias psicoativas.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, Ismael critica os ativistas contrários à pauta e considera os atos como ataques à ciência, à liberdade de expressão e às comunidades terapêuticas. Ele defende as mais de 3 mil instituições que acolhem 80 mil pessoas no país.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirma que as comunidades terapêuticas atuam de forma regular e transparente, amparadas por legislações, normas da Anvisa e do CONAD, além das diretrizes do Sistema Único de Assistência Social.
Ronaldo Nogueira destaca a importância das comunidades terapêuticas no cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele ressalta que essas instituições, em parceria com o poder público, oferecem acolhimento e tratamento digno a milhares de brasileiros.
Meio Ambiente.
Tiago Flores, do Republicanos de Rondônia, solicita aprovação de projeto de sua autoria que proíbe a destruição imediata de maquinários apreendidos em crimes ambientais e propõe sua destinação a prefeituras ou associações rurais.
O texto busca evitar abusos e desperdício de bens, reforçando o direito do contraditório e da ampla defesa. Tiago Flores lamenta a destruição das máquinas, ampliando os prejuízos ambientais quando poderiam ser usadas na manutenção de estradas e no transporte escolar.
Desenvolvimento Regional.
Franciane Baier, do Republicanos, chama atenção para a crise que atinge o setor de pedras preciosas de Soledade, no Rio Grande do Sul. A deputada explica que a situação se agravou após as enchentes de 2024 e a taxação imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras.
Franciane Baier cobra uma ação urgente do governo federal para proteger 3 mil empregos e socorrer as pequenas e médias empresas do setor. A deputada salienta que o problema afeta não apenas a economia local, mas também a renda de centenas de famílias.
Silvia Cristina, do PP, defende a emancipação política de Ponte do Abunã, formada por 4 distritos de Porto Velho, na fronteira dos estados de Rondônia e Acre. Ela destaca a região como motor da economia regional, mas negligenciada pela falta de infraestrutura e serviços essenciais.
É inadmissível que uma região tão rica viva com tanta carência nos serviços mais básicos. Isso não é descuido, é injustiça. E é por isso que a emancipação política política da Ponta do Abunã precisa avançar para garantir a essas comunidades o direito de crescer ainda mais. Porque se já crescem economicamente, sendo apenas distritos, imaginem quando forem uma cidade, com todos os recursos políticos e principalmente os impostos investidos. Chega de promessas vazias, de esperar favores. A hora da emancipação é agora, porque justiça atrasada é injustiça permanente.
Silvia Cristina informa que uma comissão especial da Câmara já aprovou um projeto para permitir ao Estado, mediante plebiscito popular, promover a emancipação de Ponta do Abunã. A matéria precisa agora do parecer do plenário para seguir ao Senado.
Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, alerta para o aumento do número de brasileiros dependentes de programas sociais. Ele argumenta que os benefícios devem ser temporários e voltados à superação da miséria, não à manutenção permanente da dependência.
Daniel Treziak elogia a Prefeitura de Bento Gonçalves por promover ações de inserção produtiva e valorização do emprego. Ele afirma que o exemplo do município da Serra Gaúcha demonstra que é possível unir assistência social e incentivo ao trabalho.
Segurança Pública.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos voltados para o combate ao crime organizado, com medidas de proteção a policiais, pena para quem ameaçar autoridades e colaboração entre órgãos. O repórter Antônio Vital faz um resumo sobre as propostas aprovadas.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos destinados a combater o crime organizado. Um deles prevê medidas de proteção para juízes, promotores e policiais, incluindo os já aposentados. O outro estabelece mecanismos de colaboração entre as polícias, Ministério Público e órgãos de fiscalização e controle, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e a Controladoria Geral da União, a CGU. O primeiro projeto altera a Lei das Organizações Criminosas para estender a proteção policial prevista para juízes e membros do Ministério Público na ativa também para os aposentados e suas famílias, isso no caso de ameaça do crime organizado. Além disso, a proposta considera crime de obstrução, com pena de até 12 anos de prisão, ameaçar ou agredir policiais, advogados e testemunhas de ações de organizações criminosas. O projeto também cria o crime de conspiração para obstrução contra o crime organizado, com pena de até 12 anos de prisão, para o caso de duas ou mais pessoas se reunirem com o objetivo de ameaçar ou agredir autoridades ou testemunhas envolvidas no combate a organizações criminosas. Esse projeto do Senado foi enviado para sanção presidencial e pode virar lei. No plenário, foi aprovado por unanimidade, de maneira simbólica. A deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, disse que o aumento de penas pode evitar casos como o do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, executado pelo crime organizado no dia 15 de setembro no município paulista de Praia Grande.
É muito difícil combater o crime organizado. E esse projeto vai beneficiar, proteger, na verdade, não é nem beneficiar, uma proteção que se dá para juízes, promotores, policiais, agentes de segurança que, em razão da sua função, sintam-se ameaçados. Mesmo depois de uma aposentadoria, eles possam ter o direito.
O outro projeto aprovado facilita o compartilhamento de informações entre autoridades policiais, Ministério Público e diversos órgãos, como o COAF, a CGU e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O objetivo é descobrir o caminho do dinheiro para combater as organizações criminosas, como explicou o relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo.
Então não é possível combater o crime organizado sem a verdadeira descapitalização. Como se promove a descapitalização? Pela integração entre órgãos de segurança pública e os órgãos de fiscalização. Como que a polícia vai verificar lucro, faturamento, sem acesso a dados da Receita, sem acesso a dados do CAD, sem acesso a dados da CVM, do Bacen? Tudo isso, com esse projeto, se facilita, se viabiliza, se conquista.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que toda semana serão votados projetos de combate ao crime organizado.
É a Câmara dos Deputados, cada vez mais, assumindo seu compromisso com a segurança pública do país. E vamos seguir nesse ritmo, sempre semanalmente, trazendo matérias importantes que ajudem a melhorar cada vez mais os números de segurança, a diminuição dos índices de violência, para que o Parlamento brasileiro possa ser mais uma aliada contra o crime organizado em nosso país.
O projeto que permite a colaboração entre diversos órgãos de controle e a polícia e o Ministério Público seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, denuncia a execução de um jovem de 18 anos durante a operação policial em Curitiba. O deputado relata que o rapaz foi baleado dentro de casa, arrastado pelas pernas e morto com novos disparos, mesmo ferido.
Tadeu Venere informa que solicitou à Comissão de Direitos Humanos da Câmara a realização de audiência pública no Paraná para apurar a atuação da Polícia Militar em casos de violência. Ele afirma que o papel das forças de segurança é proteger a população e não promover execuções.
Relações Exteriores.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, condena o ataque do Hamas a Israel, ocorrido há 2 anos, que deixou mais de 1.100 mortos e resultou no sequestro de mais de 230 pessoas. Ele afirma que o grupo emprega táticas covardes e ameaça a paz de israelenses e palestinos.
Sargento Gonçalves informa que entregou à mesa diretora uma representação contra a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, pela participação da colega de parlamento em flotilha interceptada por Israel. O congressista espera que o Conselho de Ética apure a denúncia.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.